Este podcast é patrocinado por Esco Online. É o outro campeonato.
Olá, bem-vindos ao Grelha de Partida. Estamos no ar, mais uma vez, com a companhia do João Carlos Costa e do Sérgio Veiga para este episódio número 36 da segunda temporada do Grelha de Partida. Na sequência de um título mundial de Fórmula 1 atribuído, sim, Campeonato do Mundo de Construtores, conquistado pela Red Bull. E eu notei aqui uma frase que diz: uma fatalidade à espera de acontecer, mas é totalmente justificado. Bem-vindos aos dois.
Pois fatalidade não fatalidade. Me parece a palavra mais indicada.
Fatalidade.
Lamento.
Fatalidade porque estava...
És um fanático das outras equipas e és contra a Red Bull. Andas a perseguir a Red Bull.
Meu Deus, o que foi que acabou de acontecer?
E a partir daqui... Não, é fatalidade.
Nenhuma?
É uma coisa de inteira justiça.
Admiro muito.
E aconteceu
o que fizeram.
Quando tinha que acontecer. E de uma forma prosaica, não irónica, mas simbólica, apenas com pontos do Max Verstappen.
Exatamente.
Mas
não há uma ironiazinha nisso.
É isso, é de uma forma. Eu disse simbólica, para não dizer irónica, porque já chega, também não podemos estar sempre a bater no Pérez.
Mas eu vou lá voltar depois. Mas
tá bem.
Continua.
Então deixamos isso para mais tarde. Primeira equipa a conseguir ser campeã, 6 provas do fim.
Verdade. É verdade que durante muitos campeonatos não havia tantas provas.
Não é verdade, sim. Nada.
Como assim?
Faltou 9.
Está bem, mas as 3 corridas...
Não dão pontos no total, portanto...
Faltou 9.
A seis jornadas do fim, pronto. Opa.
6 eventos de se completar o calendário.
Latinismo.
Rondas.
Mas com o trabalho que eles fizeram foi inteiramente merecido. Acho que dizer isto é uma banalidade, não há forma de dizer outra coisa. E faltam 10 dias para vir o outro título. 10 dias, mais coisa, menos coisa. Mas, para vir o outro título.
Tu dizes uma coisa que tem bastante significado. Parece-me uma coisa de nada, mas tem bastante significado. A Red Bull é campeã do mundo 6 provas antes, 6 eventos antes de terminar o campeonato, apesar do Pérez.
Não. Não disse nada disso.
Estou eu a dizer.
Não, apesar do Pérez não. O Pérez vai com 223 pontos, salvo erro. Ora, se tirares 223 pontos àqueles que a Red Bull tem, a Red Bull não seria campeã agora, nem na próxima prova.
Portanto, mas está ali um rapaz que tem mais pontos, só ele sozinho.
É verdade, mas a Red Bull não estaria agora a festejar o título, nem o festejaria na próxima prova. Não estou a dizer que a Red Bull não
seria
fosse...
Seria campeã de qualquer maneira, apesar do Pérez. É o... Estou a lançar a farpa de propósito para ver se...
Não é verdade isso, não é verdade. O Pérez já ganhou 2 corridas, já
certo?
Fez muitos pódios, já contribuiu com muitos pódios. Contribuiu com... é 223 que ele tem neste momento.
Sim.
E portanto, a única coisa que para já se pode dizer em relação ao Pérez é que ele neste momento está com menos, salvo erro, 82 pontos do que totalizou no ano passado. E portanto, fazer 82 pontos... nas provas que faltam e na forma em que ele está atualmente vai ter que se aplicar um bocado para conseguir melhor do que fez o ano passado.
São menos 82
mais pontuação.
Pontos com um carro que só não é imbatível porque existe um rapaz que tem um carro igual que tem no batido com alguma consistência. No ano passado ele não tinha um carro que era praticamente imbatível.
São factos. Mas há várias formas de analisar os factos.
Sem dúvida.
Também esse carro é imbatível porque se calhar é guiado de uma forma que, só um piloto na grelha é que o consegue guiar.
Sem dúvida, sim. Também concorda sempre.
Nunca saberemos como é que esse carro se comportaria nas mãos de outros pilotos que lá andam. Portanto, tudo tem que ser visto de uma forma muito relativizada.
Mas voltámos a ter uma demonstração daquilo que é, no pós-Singapura, de alguma maneira se adivinhava que isto ia acontecer. Aliás, o Christian Horner, à altura, reconhece e disse: pá, ele até me disse, porque margem é aqui e ganharam, nem queria acreditar.
E falhou. Falhou.
E falhou.
Por
7 décimos
segundos.
Falhou, foi o grande falhanço do fim de semana do
disse
do
que era por
Verstappen, foi falhar por 7 segundos.
7 décimos segundos.
Ter ganho por 20 segundos com 20 segundos de avanço.
Mas voltou a fazer um daqueles números do vou para a frente, fez a volta mais rápida e em seguida passou a andar outra vez 1,5 segundo, que foi acima do ritmo normal, e andou a controlar a corrida até ao fim. Até deu para fazer algumas gracinhas no fim, na entrevista à Sport TV, em que disse: eu queria ganhar, queria que a margem fosse mesmo muito grande, do género,
20 segundos.
Para verem como elas doem. E que voltou a fazer aquele número da volta mais rápida e depois a seguir ir a passear até o fim.
Foi o Max ganhar a corrida logo no início. Não no início porque houve o safety car, mas nas duas primeiras voltas a seguir ao safety car, ele arrumou a questão face ao Lando Norris. Ganhou-lhe 3 segundos, 2 segundos e pouco nas duas, três primeiras voltas. E arrumou a questão. E depois volta a ganhar muito terreno na volta do Virtual Safety Car. Ele ganha 3 segundos na volta do Virtual Safety Car. Parece difícil de explicar, mas
na altura difícil, também ficou. Não é difícil.
Mas não é difícil.
É o Pérez que entala completamente o Lando Norris.
Exatamente.
Em que o Lando Norris fica ali atrás do Pérez. O Pérez está com problemas no carro e o Norris fica sem poder ultrapassar, porque não se pode ultrapassar atrás do Virtual Safety Car, e o Pérez não se chegou para o lado quando estava com problemas no carro.
O Norris faz
e aí
uma
o
das
Norris
piores
perde
voltas.
10 segundos, perde quase 10 segundos o Norris.
O Norris faz uma das piores voltas no Virtual Safety Car, e a questão ficou resolvida. E sobretudo, mais uma vez, o que o Max fez foi, o ritmo deles, ou dele, até à primeira paragem, depois da paragem e a seguir à segunda paragem, é sempre muito certo. Vai num ritmo rápido, quase intocável pelos outros, e fica sempre a ideia que tem mais margem. E a ideia que tem mais margem é confirmada pela forma como ele faz a volta mais rápida, que é basicamente um segundo mais rápido que qualquer outro piloto com pneus duros. Não é por ser com pneus duros, é na altura em que foi feita, a forma como foi feita e pela margem com que foi feita. Portanto, agora, vem sempre ao de cima este momento de menos forma de Sérgio Pérez. E este momento, menos forma de Sérgio Pérez, não acredito que se justifique apenas e só pela incapacidade ou a maior dificuldade de guiar este carro comparativamente àquilo que o Max faz. Acho que há outros fatores que nesta altura estão a impedir o Sérgio Pérez de conseguir fazer bons grandes prémios. E isso faz com que os erros, sobretudo nos dois últimos grandes prémios, mas também em outros, sejam acumulados. O Mónaco foi apenas um exemplo, e aqui os erros não é só em bater nos outros pilotos na ânsia de ganhar posições, são mesmo erros de pilotagem que levam a despistes. E sem dúvida que o momento não é de forma, é de capacidade competitiva, que é um pouco diferente, do Sérgio Pérez, não é bom. Não concordo totalmente que haja uma maior dificuldade ou que a dificuldade de adaptação a guiar o carro seja o único fator. Acho que há outros fatores externos e internos da equipa que levam que o Sérgio Pérez ande a apanhar umas calças a cada grande prémio, porque tem sido o normal nos últimos grandes prémios. O Max dá umas calças ao seu companheiro de equipa.
Estamos a falar de coisas ligeiramente diferentes. Eu não acho que o Pérez tenha dificuldades em adaptar-se ao carro. Porque isso estamos a pôr o ónus em cima do Pérez. Eu acho é que temos que pôr o foco em cima do que o Verstappen consegue.
Ah,
que é diferente.
Aí sim. Aí
o ónus não está em cima do Pérez.
Okay, okay.
O Pérez não tem dificuldades em adaptar-se, pode ter uma ou outra, mas o problema não é o Pérez com o Red Bull. O problema que não é problema nenhum, o notável é o que o Verstappen consegue fazer e conseguiu fazer na sua mudança de pilotagem, na forma como mudou a sua pilotagem, para ir de encontro
mas
às necessidades do carro. E o Pérez não faz essa mudança e continua a guiar como guiava os Sim. outros carros. E isso não faz com que este carro seja tão eficaz.
O dramático é que agora alguém cujo primeiro nome é Helmut e o último é Marco, pega numa folha e diz, estás a ver, este rapaz faz isto. Por que tu não fazes igual a isso? Porque não sou capaz. Então temos um problema. E a propósito disso, o Ian Lambert...
E mais alguém será capaz?
Não, mas estás a ver, é precisamente aí a gênese do problema. O Ian Lambert desconfia que há alguma coisa... É o Ian Lambert, eu sei. Desconfia que há alguma coisa escondida por trás da confirmação dos três pilotos na AlphaTauri, ou seja, já terem confirmado o Liam Lawson e terem confirmado o Daniel Ricciardo como titular, portanto, que existe alguma coisa escondida por trás destas três confirmações, e o Robert Dornbos, também neerlandês e é quem é, diz que o Helmut Marko está farto do Sérgio Pérez e que se está a preparar para o substituir. Eu confesso que acho que vejo isto com alguma estranheza. A única coisa que o Helmut Marko diz a propósito deste assunto é, bom, ele tem mais um ano de contrato.
Sim. E também definiu que que a Red Bull precisa sempre preencher 4 lugares. Sim. E definiu a última declaração que eu li do Helmut Marko em relação ao Liam Lawson, é que ele para o ano fará simulador e guiará um carro mais antigo e chegará a 2025 mais preparado que nunca para entrar, para guiar um carro de Fórmula 1.
Até porque para o ano esse carro antigo já pode ser este carro, ou seja, já pode ser o carro desta geração.
O 2022.
2022. Mas é um carro desta geração. Tem alguma lógica pensarmos assim e preparar melhor o Liam Lawson para um papel dentro daquela estrutura Red Bull que se calhar ainda não estará totalmente preparado para ter.
Ficou ao dois, lado deste senhor. Ficou à frente do Tsunoda, já apontou.
Mas se calhar o papel é mesmo ser o número 2 da Red Bull. Porque não? Podemos pôr isso como hipótese. Aquilo que o Sérgio Pérez está a viver não é fácil, de certeza absoluta.
Não, longe disso, nem nunca
questionei. Eu acho que o Sérgio Pérez, apesar de nós não podermos viver na cabeça de um piloto e mais ainda na cabeça de um piloto de Fórmula 1, é quando se levanta todos os dias de manhã, ele vai levar na cabeça do Max Verstappen. Não é fácil acordar com essa perspectiva. E o problema aqui é, ele tem de arranjar os mecanismos para que isso não aconteça. E não está a conseguir arranjar esses mecanismos. O carro é suficientemente bom para ser guiado da forma como é guiado pelo Max Verstappen, não é suficientemente bom para ser guiado da forma que é guiado pelo Sérgio Pérez. Mas para além disso, do volante nas mãos, há todo um ambiente à volta do Sérgio Pérez que ele próprio se calhar ajudou a criar, mas que não é se calhar o último, o único e o responsável, que não está a fazer com que o Sérgio Pérez tenha a capacidade de performance que teve no início da temporada. Porque o carro não é o mesmo, facto, mas ele no início da temporada conseguiu adaptar-se ao carro. Se calhar o Max Verstappen no início da temporada não estava ele adaptado a este carro e conseguiu readaptar-se a este carro, fazendo o mesmo que mais ou menos fez também no início de 2022. Acho que nesta altura não é o Sérgio Pérez ser o elo fraco da equipa Red Bull. O problema maior é, naquela equipa, com uma pessoa como o Helmut Marko, há paciência para aturar este momento de menor forma do Sérgio Pérez, este constante caminhar para o erro que temos visto, sobretudo nestes dois últimos grandes prémios, mas que se calhar temos visto, de facto, desde o acidente no Mónaco. Foram vários os erros que ele tem acumulado, seja, como eu disse, acidentes próprios, seja contactos com outros pilotos, se calhar começa a não haver essa paciência.
No campo dos... No tóxico campo dos rumores, também começa a haver um outro zoom que também que abre um outro cenário, que é que afasta o odioso da questão da Red Bull não querer o Sérgio Pérez em 2024, que é se a Red Bull conseguir fazer as coisas de maneira a fazer com que o Sérgio Pérez ganhe no México, que no fundo é o grande objetivo neste momento para o Sérgio Pérez, e se o Sérgio Pérez retirar da Fórmula 1 no final deste ano?
Sim, essa hipótese está em aberto. Para já vamos esperar pelo México e vamos ver o que é que vai acontecer no México.
E isso retirava
tirar o ónus da Red Bull. Ele quis ir embora. Porque, distante e friamente, a Red Bull hoje em dia não precisa de estar assim tão preocupada, porque o seu segundo piloto não marca tantos pontos. Não tem adversário à altura. E como falámos há pouco, o Verstappen sozinho ganha pontos aos outros todos. E se no próximo ano a McLaren, como está a fazer, a Ferrari, a Mercedes, a Aston Martin, encurtarem de tal maneira o caminho que a Red Bull não se pode dar ao luxo de ter um segundo piloto que não pontua tanto, não vai conseguir.
Mas... mais do que isso, Pedro, não se pode dar ao luxo de não ter um segundo piloto que trabalhe para o seu primeiro piloto e que o ajude roubando pontos aos outros. Essa é a questão, não é? E se calhar um piloto como o Liam Lawson, e é apenas um exemplo, atenção, não quer dizer que tenha de ser o Liam Lawson, nesta altura poderia fazer isso melhor do que está a fazer o Sérgio Pérez. O Sérgio Pérez, nos últimos grandes prémios, com raríssimas exceções, não tem conseguido roubar pontos aos adversários diretos do Max Verstappen. Verdade que o Max tem uma vantagem suficiente, não precisa muito, mas se precisasse, estava em déficit, não é? Nos últimos grandes prémios, e estes últimos já é um largo espaço, foram poucas as vezes em que o Sérgio Pérez roubou pontos aos adversários diretos do Max Verstappen.
É porque, pelo que vimos nesta corrida, até final do ano pouca diferença fará, mas eventualmente em 2024, ter a McLaren a este nível significa, e para os fãs da McLaren sobretudo, é um sinal de esperança grande, que pode ser a equipa que vai discutir com a Red Bull o território de domínio da próxima época.
E a Mercedes pode dar um passo em frente com esta
certo,
nova...
Certo, e a Mercedes, e a Aston Martin,
porque não?
E a Red Bull, nessa altura, precisa de um piloto que lá está, que marque pontos, que anda a tirar lugares nos pontos aos adversários diretos. E...
Posto isto, eu não sei se o Sérgio Pérez quer deixar a Fórmula 1, se sente que é hora de deixar a Fórmula 1. Se calhar ele não sente. Mas lá está, a vitória no México, a festa à volta de uma possível vitória no México, o culminar de uma carreira com um triunfo em casa, talvez. Com um segundo lugar no campeonato, que essa vitória ajudaria, talvez.
Veremos. Talvez... Tínhamos uma Ferrari e uma Mercedes melhor, porque a McLaren, o que fez este fim de semana, é da equipa candidata ao título. Apesar dos 20 segundos para o primeiro classificado, é de uma equipa candidata ao título.
É de uma equipa candidata a lutar por alguma coisa. Mas a diferença para a Red Bull ainda é muito grande.
Lá está, candidata ao título. Este já não tem hipótese. O próximo disponível.
Mas para ser candidato ao próximo tem que dar um salto grande ainda. E o que custa mais é este último bocadinho, este último bocadinho que falta.
Mas não é impressionante o salto anterior, que já é bastante grande, de um carro horrível para uma quase cópia do Red Bull, que afinal até funciona muito bem.
Não, é impressionante o salto que deu do fundo da grelha para passar Mercedes, Ferrari e Aston Martin, que estava à frente, para passar largamente.
Alegremente.
O melhor Ferrari, o Charles Leclerc, acabou a 7 segundos do pior McLaren. Ou 5 segundos.
Sim, os Mercedes e os Ferrari acabam a corrida a marcar-se uns aos outros, basicamente. Portanto,
o Leclerc ficou a 7 segundos e meio do Piastri, que por sua vez ficou a 17 segundos do Norris.
Apesar do Leclerc ter tido ali um momento em que achava que ele estava pelo pódio quando viu o Pérez andar devagar.
Basicamente, a vantagem da McLaren.
Achou que estava no pódio. Só no fim, porque ele achou que era o Verstappen.
A vantagem da McLaren para a Ferrari e para a Mercedes neste Grande Prémio foi basicamente a vantagem de. Até um bocadinho mais do que da Red Bull teve para a McLaren. Este Grande Prémio foi a clivagem entre as equipas. Não tanto entre a Ferrari e a Mercedes, mas as duas primeiras para as outras foi muito grande. Maior do que estamos habituados, porque só estamos habituados a uma equipa a fazer isso.
E?
Estávamos na McLaren. É assinal, ainda para mais, tem uma dupla de pilotos que se entendem muito bem. Eles lá andam às turras um com o outro de vez em quando, como em Monza, como agora do Piastri, defendeu-se ou não se defendeu, se tinha que defender-se ou não defender, mas isso é normal. Isso é parte da competição.
Isso faz parte.
E para o lado deles, ainda bem que é assim.
E andaram às turras, mas quando veio o telefonema, meus senhores, é assim, eles respeitaram e pronto. E é assim que deve ser.
Também houve um telefonema desse.
Houve um telefonema, mas foi, como é que se dizia antigamente, uma chamada de...
Do além?
Não, veio do recobro.
Era uma chamada de longa distância.
Sim, exatamente.
Uma chamada a cobrar
no destinatário.
Parece que sim. Consta, pelo menos, que a ordem foi o Toto Wolff que deu para o Hamilton e o Russell se entenderem, mesmo não estando no circuito.
Mas vocês sabem que eles a esta hora ainda não se entenderam. Cada um deles acha que tem razão.
Mas isso faz parte.
Mas ofereceram-nos ali bons momentos de competição.
Sim, mas foram muito criticados. Por exemplo, no Reino Unido, que acharam muito pá, mas pronto, há quem diga que possa ser uma considerável fatia das pessoas que dá preferência a Lewis Hamilton e que não tinha razão nenhuma. Mas uma coisa é certa, foi preciso vir uma ordem de cima para eles se sossegarem um bocadinho.
Estava animado.
Na Ferrari também houve decisões difíceis de tomar. Uma delas deixou o Carlos Sainz numa posição um bocadinho pior. Embora no ritmo de corrida e em tudo mais, a Ferrari dificilmente alcançasse algum dos McLaren nesta corrida.
Não tinha. O próprio Leclerc diz que não tinha o ritmo para eles. Não tinha uma hipótese.
O Leclerc tem um momento genial na corrida que não se viu. Que é a ultrapassagem por fora ao...
Isso, ao Russell.
Ao Russell.
Isso. E foi bem feita.
Um dos momentos da corrida mesmo.
A ultrapassagem já acaba depois da curva 2. Está a sair da curva 2 já. E é muito bem feita.
Eu continuo a achar que o melhor da Ferrari neste fim de semana foi quase a ausência de crítica, a excessiva degradação dos pneus. os dois pilotos não foram por esse caminho para justificar um resultado, fosse um resultado, mesmo assim o Leclerc faz, é o terceiro, quarto, segundo lugar consecutivo, mas não foram por aí. Sobretudo Carlos Sainz podia ter ido por aí e não foi, ainda que de facto a equipa o tenha prejudicado, foi uma maneira de defender posição, mas acabou por, de alguma forma, fazer com que o Carlos Sainz não tivesse conseguido ficar à frente dos dois Mercedes. Não se sabe se teria ficado, mas ficamos com a dúvida se não teria sido assim. Acho que a Ferrari, nesse aspecto, esteve bem. Numa pista difícil, numa pista que estava quente, menos quente do que tinha estado no sábado, no terceiro treino livre, verdade, mas também a Ferrari não teve grandes problemas. A Ferrari está a conseguir resolver o problema da degradação aos poucos, não o resolveu de forma definitiva, mas está a conseguir resolver o problema de degradação. A dúvida é, se eles tivessem tido necessidade de lutar diretamente, se tivessem tido a capacidade, não é necessidade, a capacidade de lutar diretamente com os McLaren, essa situação não se teria repetido, talvez, mas também, lá está, não sabemos. Eles não tinham ritmo para chegar aos McLaren de forma alguma, o Charles Leclerc foi o primeiro a admiti-lo. Mas há passos positivos nestes três últimos grandes prémios por parte da Ferrari, há passos positivos. E penso que esses passos, se calhar, não vão ter só importância para 2024, se calhar ainda vão permitir à Ferrari chegar a segundo lugar no Campeonato de Construtores. Importante ou não, eu não sou a Ferrari, vocês também não saberemos se é assim tão importante quanto isso.
Se podem ficar mais à frente.
Mas se podem ficar mais à frente, o segundo é de facto o primeiro dos últimos, mas o terceiro é o segundo dos últimos e é pior.
O Aston Martin tem mais
FPS.
É um facto.
Fiquei exausto.
É pior. Filosofia pura.
Não, por favor.
A Aston teve problemas estruturais no carro do lançamento. Mais uma corrida sem pouco com humor, com mau humor, vá, para a equipa de Silverstone, porque os danos estruturais no carro do Lance Stroll depois preocuparam se podia acontecer a mesma coisa no carro do Fernando Alonso, e acabam a pedir-lhe que parasse mais cedo. E depois a explicação foi: parámos tão cedo porquê? Porque tínhamos que nos proteger de um undercut do Yuki Tsunoda. E é aí que ele fica irritado de vez, diz: mas estamos preocupados com o AlphaTauri, devíamos estar preocupados com aqueles bons à nossa frente.
Mas ele não estava no sítio dele, teve a sorte e também o saber de conseguir chegar àquela posição com aquilo que aconteceu no arranque.
Certo.
Houve o safety car e isso voltou a ajudar o Fernando Alonso. Acho que de facto a equipa não jogou totalmente errado. Porque se não é aquela... Ele ficou zangado, obviamente.
Ele está zangado. Mas estava a dizer que eu estou a lutar com o AlphaTauri. E naquela altura era o que estava a acontecer.
Vamos lá ver. Nesta altura, sem dúvida alguma, que a grande desilusão do campeonato, nesta altura, volto a referir, é a Aston Martin. A Aston Martin começou o ano como segunda equipa. Agora tem dificuldades, muitas vezes, a ser a quinta equipa. Portanto, algo não está bem. Algo correu muito mal com esta evolução 1 e evolução 1,5, se calhar não devemos chamar 2, para que a Aston Martin não consiga de forma regular estar outra vez numa posição de destaque. O resultado do Fernando Alonso em Zandvoort parece que é fruto do acaso e não propriamente do desenvolvimento do carro.
Mas aí ele deu o show ali em algumas ultrapassagens.
E fruto dele, obviamente, e fruto dele também. Portanto, nesta altura é o Fernando Alonso que está a conseguir fazer a diferença e não é o binómio Aston Martin-Fernando Alonso. Não estou aqui a pôr o Lance Stroll, até nesta prova não podemos pôr, porque o problema no carro não tem nada a ver com o piloto. Mas é nesta altura é mais o Fernando Alonso que está a tornar aquele carro menos mal, porque o carro nesta altura não é bom, não é bom. E esse, para mim, é o fenómeno mais, um dos fenómenos mais interessantes deste campeonato. É mais fácil ficar pior do que ficar melhor? É. E, portanto, temos de dar maior destaque à evolução do McLaren do que ao andar para trás da Aston Martin.
Porque é um carro que não está a ser desenvolvido convenientemente.
Não é por falta de tentativa. O erro é que tem sido mais constante que o bom resultado nessa tentativa-erro do desenvolvimento do Aston Martin na MR23. Nesse aspecto, o Aston Martin está a ser uma enorme desilusão, ou se quiserem, a confirmação que há ainda dores de crescimento. Se calhar para o ano isto já não irá acontecer, se eles voltarem a acertar com o projeto inicial, aprender o suficiente este ano, a estrutura será melhor, estará mais solidificada para evitarem outra vez esta quebra. Está à vista de todos, não estamos a inventar, é à vista de todos. Não é?
Vocês nunca mudaram de casa?
não justifica.
Espera, vou pensar.
Não justifica.
Não concordo nada contigo.
Pronto.
Mas é que, põe o teu plano.
Não, é que eu recordo nós no princípio do ano termos referido que a Aston Martin tinha apresentado um grande carro, um ótimo carro, e que o grande problema da Aston Martin ia ser se conseguia desenvolvê-lo à mesma velocidade das equipas topo. Isto numa situação em que a Aston Martin teria toda a estabilidade interna e tudo se passaria como se passaria nas outras equipas, em que têm todas as infraestruturas montadas e tudo, e portanto os seus funcionários chegam todos os dias ao seu posto de trabalho e têm tudo montado, tudo tranquilo e trabalham calmamente em todas as condições. E portanto tinha que se ver se a Aston Martin já tinha a estrutura montada para conseguir desenvolver o carro da mesma maneira que a Ferrari, que a Red Bull, que a Mercedes, que as grandes equipas se conseguem desenvolver à mesma velocidade. No meio disto tudo, a Aston Martin teve e ainda está a mudar de instalações e, portanto, no meio disto tudo, há departamentos que um dia estão a trabalhar aqui e na semana seguinte estão a trabalhar ali, e necessariamente há departamentos que um dia, que numa semana estão a trabalhar juntos, noutra semana estão a trabalhar separado. Eu não acredito que isto não atrapalhe também no funcionamento da equipa.
E que alguma coisa se perde? Aliás,
não sei se perde, mas que atrapalha, tem que atrapalhar, não há milagres
eu
aqui.
Eu nunca mais vi aquele passo vídeo que eu te emprestei, nunca mais vi.
O que leva depois leva-me a outra questão, que é a evolução notável que a McLaren fez do ponto de vista aerodinâmico deste carro. Foi o último trabalho que a McLaren fez no túnel de vento que usa a Toyota.
Agora vai passar.
Agora finalmente tem o seu próprio túnel de vento. Eu não mexia. Vendia o túnel de vento para os carros de estrada.
Não, vendia já.
Só para os carros de estrada.
Vende.
Não podemos ficar mais um ano.
Não, eles vão manter a parceria com a Toyota.
Vão manter, sim. Não quebraram totalmente.
Mas correu tão bem naquele túnel de vento. Para que é que vão agora? Não sei.
Eu só discordo nisto que o Sérgio está a dizer, porque assim, é a mudança do T0 para o T6, não é uma mudança do T6 para o T0, portanto eles estão...
São mas hábitos de trabalho que têm que se mudar, são hábitos de trabalho que se mudam.
Aliás, eles disseram-nos, há pessoas que nunca se tinham visto, mas às outras...
Numa fase de crescimento em que a equipa está a crescer, além de teres um carro que de repente eles nunca tiveram...
Ah, isso é outro caso!
Não é outro caso, é o mesmo caso. Quer dizer, nunca tiveram aquele Mercedes cor-de-rosa, que eu envio a essa designação... Não concordo nada com essa designação, mas por um motivo linguístico de facilitar a conversa. Perdão, serve. Tiveram aquele Mercedes que andava a lutar pelas primeiras posições, como este carro andou. Mas pronto, tiveram um carro que de repente lhes dava pódios e de repente têm que mudar todo o esquema de trabalho. Porque antigamente trabalhavam todos juntinhos. E agora temos as instalações em que as coisas se passam necessariamente de forma diferente. Eu acho que tudo tem implicações. E, portanto, acho que é aquela fase do... antes de crescerem, a coisa baixa um bocadinho, porque é preciso uma reorganização de toda a equipa, de todo o fluxo, o método de trabalho, tudo tem que ser reorganizado.
Eu ia para o outro lado. E até podemos pegar na história daquela equipa e naquilo que aquela equipa passou ao longo dos anos, algumas vezes com pouco dinheiro ia conseguir bons resultados, sempre acima do meio ou no meio da tabela dos construtores. Era uma equipa pequena, uma estrutura pequena, e se calhar a dor de crescimento maior não é bem a mudança de instalações, é o crescer da equipa.
Pensar à grande.
O pensar à grande. E isso é que nós fomos avisando logo desde o início da temporada. Era o maior desafio da Aston Martin.
Uma equipa que não quer pensar à grande. Uma equipa que contrata o Fernando Alonso tem que pensar à grande.
Obviamente, digo eu. Tem que pensar à grande.
Já aposta
em ser uma grande equipa, dá nome de um construtor, traz a onda para o futuro atrás de si também para 2026, portanto, Aston Martin, estas dores de crescimento são normais. Agora, eu não estava à espera, mesmo com as dores de crescimento, que não é uma debacle, não é uma palavra forte demais, mas que a quebra de rendimento se fosse tão grande. E nesta altura não estou a ver em circuito algum o Aston Martin a regressar àqueles bons tempos do início da temporada, ou talvez até a repetir um Zandvoort. É verdade que aí, volto a dizer, e tu também já o disseste, muito fruto daquilo que o Fernando Alonso fez nessa corrida.
Nesta corrida tivemos Alpine sem velocidade, sem ritmo, sem harmonia também. O Gasly ficou irritado com a equipa por lhe pedir na última volta para dar o nono lugar ao Ocon. Ele disse na zona mista, disse à Sport TV que... Mas conteve-se, foi assim mais contido, estava de trombas, claramente. Mas foi contido e disse que não entendia qual foi a ideia da equipa e que ia esperar até se reunirem todos para ser um bocadinho mais expansivo. Mas a France Presse disse isto tinha sido conversado antes da corrida, eu parti à frente do Ocon, naquela altura estava com o melhor ritmo e melhores pneus do que ele e a equipa pediu-me para eu lhe dar o lugar, não consigo entender esta decisão. Há duas versões, porque aparentemente a equipa combinou uma coisa com os dois pilotos, o Gasly acha uma coisa e o Ocon acha outra. O Ocon acha que a equipa disse aos dois, se no final ele não apanhar o da frente, voltam às posições, e o Gasly acreditou que não, o que nós combinámos foi que, como eu partia à frente dele, eu é que ficava com a posição.
Para isso é que serão os debriefs, para eles conversarem e entenderem-se uns com os outros. Essas coisas normalmente tratam-se dentro das equipas, não se tratam cá fora.
O problema é que toda a gente foi para cima dele e ele manifestou-se irritado.
Manifestou-se logo na pista. Dentro de casa.
Sim.
E, portanto, eles que se entendam, são crescidinhos, entendam-se. Agora,
isto por um ponto,
que por microfones logo no final da corrida,
não concordo
está quente, eu ainda não disse se era bom ou se era mau, disse que é arriscado. Sim. Pronto.
Mas a mala diz, não deviam entrevistar logo a seguir porque não têm tempo a pensar no assunto. Pois têm a oportunidade de dizer o que lhes vai.
Claro.
No coração.
É arriscado.
Nisto e em qualquer outro evento. Têm o microfone à frente. Aproveitem para dizer aquilo que acham, que querem dizer. Mas também estou 100% de acordo. Primeiro reunia-se com alguém e dizia, então, mas o que é que aconteceu? Aconteceu isto, isto e isto. E já chegava lá mais calmo, provavelmente com a ideia feita. Qual é o problema? Não dá tempo, eles têm que ir diretos para a zona mista. Exatamente.
Permitam só dizer uma coisa, mudar os chefes mudou alguma coisa? Não. É Alpine, pronto.
Mudou, como não?
Como? O que é que mudou?
Aconteceu uma ordem da equipe.
Mas continuam as guerras, continuam as incertezas, continuam as dificuldades
não,
em gerir.
Não se tinham pegado nenhuma vez a sério, tirando aquilo da Austrália. Mas...
Não, mas dentro da estrutura, não há muito a dizer. Vamos lá ver. Não é, volto a dizer aquilo que já disse várias vezes, não é mudando os chefes que se muda uma equipa. É mudando a forma como a equipa trabalha. E as mudanças dos chefes até agora não têm trazido essas mudanças no trabalho.
Mas mudando os chefes...
Também não é em mês e meio que se...
Não é, sem dúvida.
Tens os exemplos anteriores? Que não foi em mês e meio, não é?
Mudanças numa forma de trabalhar.
Não é despejando chefes atrás de chefes, e se quiserem pôr-nos assim, mas, que se resolve um problema que vai para além das chefias.
Mas podes mudar as pessoas que tomam decisões.
Pode.
E alguém chegar
tem
a dizer,
corrido muito bem.
A nossa decisão agora é reset total. Agora a nossa decisão é pegar nisto e fazer melhor. Não sei.
Neste caso, faz o quê? Muda-se os pilotos porque se pegaram
um piloto. Não. Isto é apenas um pequeno episódio.
Se não queres mudar os chefes, mudas quem?
É um pequeno episódio. É a forma de trabalhar. A Alpine tem vindo a trabalhar desde 2016. Mas então, são todos maus os chefes que têm escolhido?
Aparentemente,
o Vassar, o Abitbull, os Rossi.
João, se não chegam aos objetivos, então, alguma coisa.
Mas se não mudas os chefes, mudas quem?
A forma de trabalhar. A forma de executar.
Então, e quem é que determina a forma de trabalhar?
Alguém tem que falar essa dizer.
Mudas os chefes e mudou alguma coisa? Não. Portanto, se calhar o problema é
não sei, não tivemos tempo a ver.
Estes, mas já quantos já tivemos? Desde 2016?
Desde agora ainda não tivemos tempo a ver.
Segundo o Sr. Demel, desalinhamento de objetivos é que se propuseram, que ele diz, eu não impus nada a ninguém, eles é que disseram. Mas pronto, já falámos nesse assunto.
Não é patrão.
Não,
pronto.
Já falámos nesse assunto antes. Isto na Alpine, em que as coisas não ficaram bonitas entre os dois pilotos. E na Williams, alguma novidade sobre o episódio do terceiro carro? Não? Entretanto, fui ler um bocadinho mais sobre o assunto. O que o Joe Bauer diz é que ter uma célula preparada é ter a célula com
braço de direção, tirantes amarrados, a estrutura de impacto lateral, mas não pode, por exemplo, ter nada que seja de massa suspensa ligada ao motor, transmissão, etc.
E não era isso que se verificava. Não pode ter uma cabelagem sequer. Não pode ter sequer uma cabelagem. Exatamente. Não há muitas novidades, pelos vistos foi isso que aconteceu.
Mas é um problema sério para resolver. Porque, primeiro, há os que... olha, isto é boa ideia, ter isto preparado assim, desta maneira. Porque poupa tempo aos mecânicos. Por outro lado, vai haver quem desconfie que há equipas que estão sempre com um terceiro carro preparado.
Sabes que, muito sinceramente, não me choca que as equipas tenham o terceiro carro preparado.
Isto é contra o regulamento?
É, mas é em defesa de uma coisa que eu gosto mais que o regulamento, que é o espetáculo. E, portanto, o regulamento é que não está certo. Impedir uma equipa de ter um carro preparado a tempo, até porque nós sabemos que existe o recolher obrigatório. É verdade que as equipas podem quebrá-lo algumas vezes ao longo do ano. E de sábado para domingo podem quebrar duas vezes. Mas a determinada altura podem ter metido necessidade. E impedir que uma equipa participe num grande prémio porque o chassi está nu e não há tempo para o vestir, parece-me estranho. Acho que o regulamento está errado.
Mas passamos o tempo a virar-nos ao regulamento quando ele não é claro e não, deixa margem a interpretações. Este é claro. E se calhar não queria vacilar no sentido de deixem-nos lá ter um carro já previamente preparado.
Ainda que seja claro, mas o colégio pede, digamos, que uma revisão, esclarecimento da forma como está escrito. E penso que aí é noutra perspectiva...
Nunca rever o regulamento...
É noutra perspectiva que tem a ver com exatamente o que eu acabei de dizer. Não é tanto aquilo que é claro, mas aquilo que deve ser feito para que seja possível uma margem de manobra maior do que existe atualmente. Do espetáculo. Penso eu. Atenção, penso eu.
Já que estás a falar de regulamentos, a FIA já disse que não está a pensar em mexer no regulamento das penalizações, que foi claramente usado e bem, diga-se de passagem, de forma inteligente, pela Red Bull, para evitar uma penalização do Pérez no Qatar.
E eu também acho.
Violando claramente, cumprindo a letra do regulamento, mas violando claramente o espírito da lei.
Mas lá vamos voltar ao espírito da competição.
Porque o espírito do regulamento é que o carro desistiu, obviamente que o carro desistiu.
Sim, não vejo penalizar alguém que não está na corrida.
A penalização é para ser cumprida na prova seguinte. E eles inventaram aquela coisa, não cometeram nenhuma ilegalidade, lá está, leram a parte cinzenta e entraram por ali e os mecânicos tiveram que... O carro tinha danos a nível da direção e tudo, e os mecânicos tiveram a reparar o carro a correr para conseguirem meter o carro em pista para cumprir a penalização, para a penalização não ser aplicada provavelmente em lugares da grelha, provavelmente em três lugares na grelha no Grande Prémio do Qatar. E portanto foi uma forma de inteligente da parte da Red Bull, portanto elogios à Red Bull. E é uma forma de contornar o regulamento, mas a FIA já disse que não está a pensar em mexer nisso.
Isto tudo
e portanto as outras equipas vão começar a fazer a mesma coisa.
Isto tudo à luz do foco do penalizado, ou seja, ele tem que ser penalizado por uma coisa que aconteceu aqui. Ele deu um pimparote no adversário, vai ser penalizado em 5 segundos, certo? Nesta corrida ele tem que ser penalizado em 5 segundos. A ideia de transportar a penalização para a próxima corrida já é em si um bocado
uma coisa que
já tinha hoje. Portanto, ele vai ser penalizado aqui e tem que ser penalizado aqui, com 10 segundos mais. Certo?
Sim.
Pronto. Ter abandonado não é a penalização que chega?
É.
Não. O abandonar não é uma penalização.
Eu vou castigar este rapaz que está nesta corrida com 10 segundos. Ele já não está nesta corrida, é o castigo máximo que ele tem.
Não. Como é um castigo?
Se ele se portar suficientemente mal e receber uma bandeira preta, é desclassificado e não compete mais naquela corrida.
Isso é como tu seres multado por estacionamento.
Nunca.
Ou por velocidade ou coisa assim e receberes uma coisa de 100 euros para pagar, mas tu dizes, não, mas eu este ano já não conduzo mais. Então pronto, então já não paga. Não, tu desististe, mas é um problema teu. Mas isso é,
isso é uma punição ao condutor e não a um concorrente. Eu não estou a concorrer com nada.
A desistência, no quanto muito, é uma penalização auto-infligida.
Mas está resolvido.
Não, não.
Ele naquela corrida já não vai participar mais, não há um.
A penalização é infligida pelos comissários e pela direção de corrida. E tens que a cumprir.
Isso é quase os castigos da acumulação de cartões amarelos.
Deixa-me fazer a questão de outra forma.
Se não for ali, é noutro sítio. Tens que a cumprir.
Um piloto que já não possa concluir, que termina a corrida e não possa, de alguma forma, pagar a penalização durante a corrida, está numa posição muito idêntica, também devia ir com essa penalização para a corrida seguinte e não acrescentar os 5 segundos.
Espera,
deixa-me acabar. E não os 5 segundos à classificação da corrida. O que acontece aqui é que é um piloto que não termina a corrida. A penalização é da corrida, não é do piloto, é uma ação do piloto numa corrida que tem de ser paga nessa corrida. Eu sou contra o transporte das penalizações para o outro lado, porque se o piloto não teve hipótese de ser penalizado, já está penalizado per si. Se acabou a corrida, pode-se lhe dar os 5 segundos. Não acabou a corrida, já não mexe absolutamente nada. Porque a única coisa que... Uma penalização que é cumprida acrescentando 5 segundos à classificação... Diz 5 segundos, diz 10. A penalização ao final da corrida é fazer o piloto descer posições. No carro, quem desiste, já não há mais nada. Eu acho que as penalizações deviam ser estanques.
Não acontece com frequência, mas não tenho como discordar do que ele está a dizer.
Dois.
A penalização é atribuída como punição de algo que o piloto fez.
Na corrida.
Naquela corrida.
Por punição de algo que o piloto fez.
Uhum. Naquela corrida.
Continua.
Se não for cumprida, esse piloto nunca será castigado por alguma coisa que ele fez.
Mas não é cumprida porque ele deixou de competir.
Mandou uma mocada num gajo que foi fora da pista.
Isso é do foro disciplinar.
Dois. Isso que tu defendes, então vai contra, por exemplo, a história das penalizações dos motores, que qualquer piloto que entre de repente num carro leva com as penalizações dos pilotos que já guiaram esse carro.
Porque as penalizações são atribuídas ao carro. Não então, são ao piloto.
Mas também vai contra
não,
isso.
Não, então, não.
Como não?
Não, porque ele é um
como
piloto.
Não? Mas
a questão é interessante. Que é um piloto de substituição.
A culpa é que tem um novo piloto.
É um piloto de substituição, assume aquilo que é a inscrição daquele carro.
Mas aí, então já faz sentido.
Aí faz sentido porque as penalizações são do carro, não são do piloto.
Okay.
E tem a ver não com uma corrida, mas com um conjunto de um campeonato. E estamos a falar da penalização de uma corrida. Já agora deixa-me só voltar atrás à questão daquilo que a Red Bull usou. Na Fórmula 1, como na maioria das corridas que são de sprint, ainda que as corridas não sejam uma Fórmula, um grande prémio de Fórmula 1 ainda tem 300 km, 305 pelo menos, em condições normais, não existe a figura da equipa declarar abandono como acontece nas provas de resistência. E essa foi a nuance, penso eu, que a Red Bull foi buscar para justificar esta situação. Não há um declarar de abandono.
É,
acontece.
Se tu terminas a corrida seis voltas antes da bandeira de xadrez, já não és classificado.
Exatamente.
E se terminares 5 voltas antes da bandeira de xadrez, ainda és classificado.
Ele, quando voltou à pista, estava com.
Estava a 6 voltas
já não estava sequer classificado.
Estava a 6 do lance e a 15 do.
Mas, de facto, no regulamento, não há nada que diga que o piloto, depois de entrar nas boxes, não possa regressar.
Sabes que em grande parte dos desportos os castigos são cumpridos no jogo a seguir.
Disciplinares, não.
Este não.
O futebol, tu não fazes uma falta e a falta é assinalada só no próximo jogo.
Não, é ali, naquela altura.
Sim, levas um cartão vermelho.
Mas ele não...
O cartão vermelho é disciplinar. Isto é... Podemos invocar que é uma questão disciplinar, que ele pôs um adversário a rodar. Mas está bem, mas estás a ver. Mas não está escrito que para sanções do foro disciplinar... A suspensão se dá noutra altura. E esta penalização.
O que é que o Magnussen acha disso?
Se é que o Magnussen acha mal.
Este tipo aviou-me e não foi minimamente punido.
O Magnussen acha mal.
É.
Mas eventualmente o castigo máximo que ele teve foi a pancada que ele me deu, que danificou a direção depois da colisão no gancho.
E isso é bom para o Magnussen.
Isso é como umas penalizações de 5 segundos para um tipo que depois não recupera a posição. Como aconteceu em Singapura. dos dois Mercedes penalizados. Sim. E ninguém ganhou aquelas posições.
O Pérez.
Mas por, Pérez, então sim, vamos pôr as coisas de outra maneira. Se calhar a sanção para ações como aquela que o Sérgio Pérez teve em Singapura com o Albon e aqui com o Magnussen têm de ser diferentes. Têm de ser, de facto, sanções que sejam cumpridas como se fosse um cartão vermelho ou um cartão amarelo no jogo seguinte.
Isto nunca
aí
vai...
sim, aí sim.
É que agora, por cima já aconteceu.
Já?
Há montes,
mas,
de...
Mas espera,
de...
há casos desses, sim.
Já aconteceu.
Não é caso único pelas razões que nós sabemos, certo, que acontecem. A Red Bull o que fez foi, usou um subterfúgio do regulamento para que a penalização fosse cumprida neste. Porque senão Sérgio Pérez teria partido... três posições.
Eles arranjaram um subterfúgio de forma inteligente.
Foram inteligentes.
Ninguém está a criticar a Red Bull.
Não, pelo contrário.
Para evitar já coisas que já aconteceram.
Sim, mas isso não impede de eu achar, como já sempre achei, que não se deve fazer isso. Deve-se cumprir, sobretudo quando o piloto não tem hipótese de cumprir a penalização porque já está fora da corrida. Se estiver dentro da corrida, os 5 segundos aplicados após o final da corrida, tudo bem. As pessoas entendem. É difícil de fazer entender, e tem acontecido então nas fórmulas que acompanham a Fórmula 1 e na Porsche Super Cup, tem acontecido isso várias vezes. É difícil fazer entender o público que o indivíduo é penalizado em 5 lugares da grelha porque na corrida anterior teve um incidente. Eu, como público, tenho alguma dificuldade em aceitar.
Mas é um bom exemplo.
Enorme frequência.
Pois, a corrida da Porsche Super Cup em Spa teve classificação homologada final uma semana e meia depois.
Que é uma coisa que não tem lógica nenhuma, não é?
Mas é das regras.
Sim, está nas regras. Tem que despachar, temos que ir rapidamente ao esta semana. Quem faz aniversário esta semana? Henri Pescarolo faz 81 anos e, apesar de tudo o que já teve, até do ponto de vista da saúde, continua para as curvas. Também fazem anos, vejam só, Eric Van der Poel, grande amigo do nosso João Carlos Costa, Henrique Comas, Jean-Pierre Jabouille faria 81 anos, se fosse vivo.
Portanto, nasceu no mesmo dia do...
Nasceu no mesmo dia do Henri Pescarolo, curioso. No dia 28, fará 55 anos, um rapaz chamado Mika Pauli.
Mika Pauli.
Hakkinen.
Que é o senhor da McLaren, não é?
É
o senhor que transformou este carro.
É o William Lawson.
Não,
o Johnny Walker.
É o mágico. Foi ele que disse, este carro vai ganhar corrida, sim, vai ser tão competitivo.
Mas ainda não acertou, pronto.
Não.
Foi campeão do mundo em 1998 e 99. Mas, no dia 30, assinala-se o 26º aniversário de um tal de Max Emilian Verstappen. Para quem está a acompanhar a versão multimédia com o vídeo, vemos o Max Verstappen e os seus grandes amigos num exercício de atirar coisas ao chão no Japão. Basicamente é a guiar comerciais elétricos e a derrubar...
Microcar.
Com o Liam Lawson e o Yuki Tsunoda, e ele com o Sérgio Pérez. Ele nasceu em Hasselt, na Bélgica, já toda a gente sabe isto, mãe belga, pai holandês, não ia à escola, o pai, Jos Verstappen, achava que era uma perda de tempo e preferia gastar, já não me lembro, mas assim uma pipa de massa, tipo 600 euros por semana, para ter uma professora particular. O Jos Verstappen ia com ele para as corridas, também já sabe que era muito duro com ele, há muitos relatos de episódios do que acontecia, alguns presenciados por jornalistas nossos conhecidos.
E pilotos portugueses.
E pilotos portugueses, exatamente. Contada pelo próprio Max, numa prova em Limburgo, salvo erro, ele foi para os treinos, não estava com muita vontade. O pai topou logo que ele não estava com muita vontade. Disse, deu-lhe um piparote tão grande, com o capacete ainda posto, à frente de toda a gente viu, que ele a seguir ganhou 6 mangas, a meia final e a final. E,
é não repetir.
A palavra piparote é um understatement.
Exato.
Ainda hoje, pilotos de karting jovens não façam o mesmo.
Exatamente. Ainda hoje, o Max Verstappen diz que o pai foi a grande influência, a influência mais positiva da sua carreira. Dito isto, não façam este número de ir com os miúdos para as corridas e passarem o tempo aos gritos com eles, porque duvido que eles vão aprender alguma coisa de jeito com isso. Vão aprender sim, com prática, a destreza que vão ganhar em continuar a praticar e com pessoas que lhes passam os ensinamentos certos.
Curiosamente,
duvido que os pais não façam.
Este ano... Se nos lembrarmos, este ano dá-me a ideia que foi o ano em que vimos menos vezes o pai Verstappen nas, sim, corridas.
Coincidência ou não? Talvez, não sei.
É uma estatística assim, feita assim um bocado
tipo estatística.
Algumas vezes não vimos o pai Verstappen.
Vimos
que a dada altura era melhor manter-se longe do filho quando ele começou a pôr a cabeça no lugar em 2007.
Mais para a frente.
Mais para a frente. Mais para a frente.
Começou a ganhar em...
2016. Começou a ganhar em 16.
2018, talvez.
2018-19.
Quando ele passou a ir a menos corridas, que as coisas se acalmaram um bocadinho. O Helmut Marko passou a tomar conta dele, como se fosse um
não,
filho.
Não sei se há relação causa e efeito, mas acho que nesta altura o Max já não precisa do pai.
Mas o pai não vai, mas o senhor Vermeulen está lá quase sempre. Sim, o Chris Vermeulen, que é uma espécie de representante da família já há uma série de anos. Da família e do lado do pai. Tempo para o Sabia Que... Sabia que Ryu Hirakawa foi apresentado como piloto de reserva da McLaren. Isto não devia ser assim um grande motivo de espanto. A equipa precisava de um piloto de reserva depois do episódio do Alex Palou. Ser o Ryu Hirakawa apresentado durante o Grande Prémio do Japão é que pode ser mais impressionante. Não tanto por ser um piloto japonês, apresentado em casa, ok, não tem grande problema, mas por ser um piloto da Toyota apresentado em casa da Honda. Mas sobretudo por causa dos rumores absolutamente incríveis que seguiram, vários dos altos representantes da Toyota estiveram em Suzuka, incluindo o presidente Akio Toyoda, incluindo o Kazuki Nakajima, que foi piloto da Toyota, foi piloto de Fórmula 1 também, e hoje é o vice-presidente da Toyota Gazoo Racing. Um jornalista dos mídias digitais japoneses foi, assim sem papas na língua, foi ter com ele e disse: isto quer dizer que vão voltar à Fórmula 1? E a resposta do Kazuki foi muito vaga, do género: ah, eu não posso entrar em detalhes. Pronto, dito isto, a Toyota tem a parceria que sabe com a McLaren, não é assim uma coisa... Não, a Toyota não está a participar na Fórmula 1 com isso, está-lhes a ceder instalações e meios técnicos. Acham que isto quer dizer alguma coisa? O Ryu Hirakawa tem 29 anos, não é propriamente um miúdo. Foi campeão de Super GT em 2017, foi vice-campeão de Super Fórmula em 2020, ganhou as 24 horas de Le Mans com a Toyota.
Campeão do mundo.
E atualmente, e ganhou o campeão do mundo, e atualmente está à frente do campeonato com o Brandon Hartley e o Sebastian Buemi. Significado?
Não estou a ver que tenha. No imediato não estou a ver que tenha. A Toyota está numa fase de ganhar títulos atrás de títulos no EC, já ganhou mais um este ano. O de pilotos também praticamente está garantido. Até os homens da Ferrari já disseram que não vão conseguir ganhar o título de pilotos na última corrida do ano. A não ser que a Toyota se canse de tantas vitórias no EC, algumas delas a jogar sozinho, e queira um outro desafio, ou voltar ao desafio da Fórmula 1, correu tão bem da primeira vez. Não me parece que tenha significado. Podemos pensar: ah, para a McLaren não tem um motor oficial, a Toyota poderia ser o fornecedor do motor da McLaren, a parte híbrida do motor de 2026 interessa à Toyota, os ensinamentos que trazem do EC, onde o motor tem uma parte híbrida.
Não é descrever.
A Toyota não assinou
o acordo. Não assinou o acordo.
Não faz parte do
mas, grupo. Não faz parte. Mas pagando pode querer.
Não sei se isso é assim.
Se um motor se pode chamar Red Bull Powertrains, porque é que o motor não se pode chamar McLaren Automotive e ter uma parte híbrida desenvolvida para o Toyota?
Não, chamar-se
precisa
mesmo
de ser aceito pelas outras, precisa pelas de ser outras marcas.
A McLaren não precisa de assinar, é construtor.
Não, mas para ser
para
construtor
parte
de
motores,
tem que ser para construtor.
Precisa
motores
de assinar o documento?
Sim, sim. Sim.
Tem que pertencer ao grupo.
Com acordo, a concórdia por fazer.
Não sei se há relação causa e efeito. Poderá ser interessante para a Toyota? Pode. Mas não estou a ver. Não estou a ver. A razão do Ryu Hirakawa ser o escolhido, também não sei porquê. Também não sei porquê. Não é que ele não seja um excelente piloto, mas nos últimos anos foi de facto preparado pela Toyota, primeiro nos LMP2 e depois na equipa oficial, para guiar em provas de resistência, e é o foco dele. Havia o sonho, acredito que ele tivesse o sonho de ser piloto de Fórmula 1. É importante para algum patrocinador da McLaren ter um piloto de testes japoneses?
Não sei, mas eu desconfio que vamos, nas próximas semanas, vamos ficar a entender um bocadinho melhor esta ideia. No próximo fim de semana há coisas para acompanhar, há muitas corridas para acompanhar. Mais uma vez, horas esquisitas para acompanhar o quê? O MotoGP, que está a caminho de Motegi, no Japão. Quem gosta de ver corridas ao vivo pode ir a Portimão ver as corridas do Mundial de Superbikes. 20€ para domingo, 25€ para o fim de semana todo, não é mau? Bons para esses bilhetes. A NASCAR corre em Talladega sem a Xfinity, pelo que percebi, com conversa com o Bruno Aguiar.
Drex e Cup.
GT World Challenge Endurance em Barcelona e Rally do Chile.
E Rally do Chile. Eu regresso do Chile depois de 4 anos de ausência, segundo Rally
no
do
mesmo
Chile.
Sítio.
Basicamente no mesmo sítio, ainda que haja alguns troços novos, mas a Senhora de Las Cruzes lá estará para tratar da vida. Não só ao Thierry Neuville, como aconteceu há 4 anos, mas a outros pilotos. É o troço mais emblemático daqueles que compõem o Rally do Chile. Os fãs são incríveis, fazem uma festa incrível. Talvez a melhor cerimónia de partida alguma vez que houve no rally, no rally do Campeonato do Mundo tenha sido essa do Chile 2019. O título pode acontecer, não é fácil, porque o Cali tem de ganhar 27 pontos ao Elfyn Evans, ou seja, tem obrigatoriamente de ganhar o rally, tem de esperar que o Elfyn Evans marque poucos, marque muitos pontos e ainda tem de somar pelo menos 2, ou marque nenhum, e somar 2 na Power Stage. Acho que o título não se decidirá no Chile, poderá decidir-se no Rally do Centro da Europa. A última prova em terra desta temporada, um rally que promete alguma coisa e, sobretudo, tem a particularidade de ter na FOR a equipa, pela primeira vez em muito tempo, com o maior número de carros presentes à partida, porque vai correr o chileno Heller e vai também correr com um quarto Puma Rally 1, o Grégoire Munster, que este ano tem a particularidade, já correu de Rally 2, de Rally 3 e agora vai correr de Rally 1.
E ao longo da carreira dele já correu com carrinhos de linhas e tudo, já correu com tudo e mais alguma coisa.
Grandes destaques dos pratos fortes do fim de semana, portanto, MotoGP em Motegi, no Japão, Campeonato do Mundo de Rallies no Chile, na América do Sul, não vai aos Andes, mas é, portanto, perto da
parte da costa. Nada, longe, muito longe, muito longe, muito lá abaixo.
E as Superbikes no Algarve, quem puder dar lá um saltinho seria espetacular, quem não puder assista às transmissões na Sport TV. Obrigado a vocês, estaremos de volta na próxima semana para mais um Grande Partida. A quem esteve desse lado, um abraço, até depois.